Web Rádio Trecho 2.8.
Boa tarde, meu nome é Zeca. Nós estamos aqui numa edição especial aqui no Ponto de Economia Solidária e Cultura do Butantã, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, número 250, aqui no bairro do Butantã. Estamos muito contentes em estarmos aqui, porque tem a ver tudo com o Trecho 2.8.
Meu nome é Renê.
Me chamo Elaine.
Oi, eu sou o Luiz.
Eu sou Denise.
E Kleber de Oliveira.
O tema dessa tarde vai ser comunicação alternativa. Estamos aqui presente na mesa a Elaine, que participou do Ondas Paranoicas.
Eu, desde os 9 anos que eu ouço rádio, assim, que eu me interessei em um rádio do meu tio. Aí eu ficava gravando lá, fazia gravações com... imitava a Xuxa e chamava minhas primas, primo e meu irmão. A gente ensaiava um pouquinho isso. Aí quando chegou a oportunidade de fazer rádio, eu fiquei bem emocionada e feliz, que eu gostava muito de rádio, muito. E naquela época eu estava aflorando assim, a vontade de ser música, cantora, instrumentista. E gostava muito de jornalismo também, eu acompanhava os jornais. E gostava muito, muito, muito mesmo de comunicação e arte, que eu gostava. E gosto muito de conhecer pessoas novas, sair para lugares, viajar. Eu adoro viajar aqui. E isso, no rádio, era muito importante. A pessoa que viaja, que lê, que escreve, que gosta de comunicação, e que gosta de música, que gosta de jornalismo. Tudo que nós aprendemos com a Graça, querida Graça Lopes Lima, ela ensinou todos os passos de uma verdadeira radialista. E eu ainda aprendi um pouco também de edição de rádio, que foi excelente com os formatos. Agora eu brinco com isso, que a Graça sempre falava assim: Elaine, pega o programa, coloca lá e fuça. Tá bom, Graça. A gente usava o Sound Forge, que 6.0, que era um formato super legal, que a gente gravava no gravador analógico, com a fita cassete. Aí a gente transferia as informações da gravação, passávamos para o computador. E no computador a gente editava. Quando tinha um espaço, a gente tirava o espaço que estava faltando, assim. Eu, por exemplo, tinha voz muito baixa. Aí meu gráfico era bem pequenininho, assim. Vozinha bem discreta. Aí o gráfico, nossa, meu gráfico tá pequeno. mas aí, quando eu vi o do Nanato, incrível, explodia. Era demais. Aí, a primeira parte, ele fala, Ondas Paranoicas!
Ai, que louco esse cara!
Ele é demais, ele é demais. Ele é inteligente e gostava de rádio. Ele falava o ano, o dia, tudo ele falava. Ele sabia tudo de rádio. Ele acompanhava as rádios, aí incentivava a gente a ouvir rádio, conhecer. E agora tem N programas que eu mexo, que eu sei mexer sozinha. Graças a Graça, o instintivo dela de falar assim: Elaine, você consegue, vai mexendo que você descobre. Falei, tá bom. Aí eu fiquei, GIMP, vários Blender, eu fico pegando, faço aula no YouTube, faço algumas aulas no YouTube para conhecimentos gerais, assim, de CorelDRAW, Photoshop eu já fiz, já baixei em DVD também o Photoshop.
Eu queria saber da época que se deu as Ondas Paranoicas, participava muita gente, os meninos participavam, as meninas participavam.
Nossa, aí tinha um grupo grande, começou com um grupo enorme, assim, na sala, muita gente, tinha muitos participantes, que o Teheran, que era o William era excelente, ele foi o principal, o Teheran, da Alçapão Indígena, uma rádio novela maravilhosa, ficou lindo, lindo, lindo. Tan, dan, 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 dan. Nossa, brilhou tanto assim pra gente que tava começando. Fala, nossa, excelente, Teheran, você é demais. Eu era a mulher dele, a namorada, né? Carmelita. E o Gil Dásio era o Gil Matuto, que ele adotou o nome artístico. Ele era o meu pai. Pajé. E, pajé. E era excelente para participação especial. Tinha muita sonorização também. Assim, de colocar os objetos e bater assim quando... O tambor, né? Tinha o movimento do tambor. Tinha que fazer os passarinhos, não sei o quê.
Ô, Elaine, eu queria saber... Isso foi uma coisa legal? Foi uma coisa... Você acha que o destino conspirou para que isso acontecesse?
Daqueles tempos para cá que eu tive a experiência de estar com todos presentes lá, conversando. Aí quando um tinha uma ideia, eu passava para o outro e falava, ah, vamos fazer assim a pauta? Aí colocava os nomes das pessoas, aí conversava sobre histórias. Um fazia a história, o outro fazia a locução. Aí a produção começou realmente a compor o espírito da coisa. Excelente.
Web Rádio, trecho 2.8.
É, existe teatro também, né? Quantas peças você já fez no teatro?
Eu escrevi essa primeira peça e tive a participação da Elaine, que está aqui com a gente agora. Agora que eu fiquei super surpreso, não sabia que ela tinha um histórico tão cheio de atuações dentro da rádio, assim. Aliás, a gente lembra até que nos ensaios, né, da peça, a gente pedia para a Elaine falar com a voz real dela. Sem caricaturização, né, sem... afetação, nada, para aparecer um volume legal, né, da voz, e em cima disso ela trabalhar a personagem, né? E ela, no dia da apresentação, ela não aguentou e voltou para as caracterizações que você gosta, né, Elaine?
Eu sou envolvida com a dublagem.
Ô, Renê, duas perguntas. O nome da peça e o que, que te instigou a escrever sobre loucura?
Bom, o nome da peça é Bosque da Loucura, o nome completo é Breve Passeio pelo Bosque da Loucura. Foi minha primeira peça e o assunto é um assunto que me interessa desde criança, na verdade, que é a loucura, né? Eu lembro quando eu era criança, eu assistia uma exposição do Arthur Bispo do Rosário, aqui na USP, né? Tinha centenas de obras dele, eu fiquei altamente impressionado com aquele artista. Depois fiquei sabendo que ele era louco, né, que ele produzia tudo no manicômio. E quando eu fui estudar sociologia e política na faculdade, eu quis trabalhar esse conceito e acabei trabalhando o conceito de manicômios, um pouco, coisas um pouco mais pesadas e tal. E a peça é um resumo das coisas que eu aprendi desde criança, assim, até a época da faculdade.
A peça tem a ver com a figura do Arthur Bispo Rosário? A peça tem a ver com esse contexto da tua vida pessoal, com esse teu interesse por loucura? Você já frequentou algum CAPS ou tem alguém na família?
Não, eu nunca frequentei CAPS, né? Um dos meus melhores amigos, aliás, eu dediquei a peça para ele, né, no dia da apresentação. Ele era esquizofrênico, né? Morreu tentando morar sozinho, de uma doença de fácil cura, que é H1N1, né? Então, a gente tinha um coletivo, né, chamava o coletivo Calangos, eu e o Vinil, e eu quis dedicar para ele essa peça. Eu tenho bipolaridade, mas nunca participei de CAPS, faço tratamento pós-saúde normal, tenho uma vida mais tranquila, assim, do que o histórico, por exemplo, desse amigo que faleceu, né.
Bem, mais uma vez aqui todos reunidos, né, nesse ambiente gostoso que a gente está no ponto da Ecosol do Butantã. Será que mais alguém tem alguma pergunta, alguma coisa, alguma recomendação a fazer? Alguém tem alguma dúvida?
Eu queria saber na opinião do Renê, o que ele acha da frase de perto ninguém é normal?
É, eu acho que é isso mesmo. E é bom que seja assim, né?
Web Rádio, trecho 2.8.
Então, aqui é Denise, eu sou aqui do Ponto de Economia Solidária e Cultura do Butantã. Queria fazer um convite para todos os ouvintes da nossa festa junina, que vai acontecer no sábado agora, dia 2, das 3 às 8 horas. A gente vai ter aqui várias barracas com brincadeiras, com muita comida, música, tudo isso. Então tá todo mundo convidado a comparecer aqui com a gente. O endereço aqui é Avenida Corifeu de Azevedo Marques 250, próximo ao metrô Butantã. Venham,
gente, venham pra festa junina, que vocês vão aprender o que é amar.
E mais uma vez agradecendo a participação de todos aqui, né? O trecho 2.8 vai estar presente também nessa grande festa que vai ser realizada. Vamos retratar as pessoas e vai ser uma grande produção, como sempre, né? Agradecendo aqui as pessoas que participaram dessa web rádio no ponto do Ecosol, aqui na Corifeu de Azevedo Marques 250 do Mutantã. O Luiz, a Elaine, o Renê, o Zeca, a Denise, eu, o Kleber de Oliveira, né? Muito obrigado e até a próxima.